Vamos tratar do livro de Juízes e vamos tocar superficialmente no livro de Ruth e no início de Samuel, só naquilo que toca na comparação com o livro de Juízes. Né? Então nós vamos enfatizar o livro de Juízes e nós vamos tocar superficialmente na história de Ruth e Ana. E aí a próxima semana nós vamos retomar o início de Samuel, para a gente poder pegar o contexto dos reis, né, de Samuel, Saul e tal. Então a gente vai voltar a entrar em mais profundidade na semana que vem sobre isso. Semana que vem, na terça-feira, que é o dia da nossa aula, é dia 21, vamos estar no encontro de músicos. Então nossa aula vai ser na sexta, tá? Então nós vamos ter uma aula na sexta em vez de ser na terça-feira. E na outra semana, na terça, normalmente, tá? Todo mundo aqui está em dia com a leitura? Ninguém veio falar comigo na porta? Estou acreditando que vocês estão todo mundo em dia. Então, o livro de Juízes é um livro muito diferente, né? Como nós já comentamos aí, sobre algumas porções inadequadas para menores de idade. E nós precisamos entender o papel que o livro de Juízes ocupa na Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem todas as partes podem ser aplicadas ou compreendidas da mesma forma. E muitas pessoas erram por aplicar indevidamente partes da Bíblia, está na Bíblia, é sagrada, toda a Bíblia é sagrada. Então, você pode abrir a Bíblia na reunião e pegar um versículo e pregar coisas erradas, né? Então você pode usar a Bíblia de forma errada, e a própria Bíblia nos ensina isso, né? Porque o diabo usou a Bíblia para falar com Jesus, né? Tentou Jesus usando a Bíblia. Então o diabo conhece a Bíblia e usa a Bíblia para levar pessoas a fazer coisas erradas. Então você não pode só ler a Bíblia e só aplicar de qualquer forma, você tem que aplicar dentro do contexto da Bíblia toda. Por isso que a gente fala, tem que ler a Bíblia toda, sempre. Sempre, toda. Porque uma parte explica a outra. E o diabo usa partes. Então você, para não ser enganado pelo diabo, você precisa ler ela toda, sempre, sem exceção. E cada vez que você lê, como ela mencionou, né? Cada vez que você lê, você vai ler diferente. Então, a Bíblia é sempre renovada. Ela sempre você entende coisas que você não tinha entendido e nunca tinha entendido. É impressionante mesmo. A Bíblia é muito viva. Então, a primeira coisa, nós vimos que o livro de Josué começa com a morte de Moisés. Está escrito lá, Moisés, meu servo, é morto. Então, essa é a frase que começa o livro de Josué. Os primeiros 5 livros da Bíblia são os livros de Moisés, o Pentateuco. Mas, como eu disse semana passada, muitos rabinos acham que Josué deveria ser incluído, porque no fim de Josué, fala Josué, servo do Senhor, fala sobre os ossos de José, né, que fala no fim de Gênesis, fala que foram enterrados no fim de Josué. Então, assim, Josué é diferente do que os livros de Moisés, porque Moisés está morto. Mas é parecido com os livros de Moisés, porque Josué era muito ligado com Moisés. Né? Então, tudo que ele fez no livro é como Moisés ordenou, e é muito ligado mesmo, é um pacote. Né? Se Deus não tirou o povo de Israel do Egito para deixar eles sem introduzir na terra. Então, quando entrou na terra, fechou o pacote. Né? Saiu do Egito, entrou na terra. Né? A promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, o sofrimento no Egito, os milagres de Moisés, as lutas no deserto e depois a entrada na terra. Então isso fecha todo um pacote. Quando nós começamos o livro de Juízes, nós já começamos uma outra fase bem diferente. Talvez, assim, qual seria o aspecto principal do livro de Juízes? Em contraste com os livros que vêm antes e em contraste com os livros que vêm depois, tá? E o tempo do juízo foi muito tempo, tá? Muito tempo. Você viu quantos anos falava? Passou 40 anos, passou 20 anos, passou 40 anos, passou 20 anos. Então é muito tempo, o tempo dos juízes. Eles demoraram o Samuel a aparecer, tá? Eu nem estudei, nem conferi para ver quantos anos, mas eu acho que em torno de 400 e tantos anos, né? Deus gosta desses números, né? Em torno de 400 anos, ele, né, vai fazendo assim. Então, qual o aspecto mais particular desse livro de Juízes em comparação com os livros que vêm antes e em comparação com os livros que vêm depois? Ruth faz parte do tempo dos Juízes, tá? Ruth, o livro de Ruth é um episódio que é no mesmo tempo dos Juízes e tem uma história muito interessante, muito importante, mas faz parte do tempo. Agora, 1 Samuel já começa com Samuel, não é? E Samuel foi o último dos juízes, tá? Então, o primeiro foi Josué e o último foi Samuel, tá? Tá? Então, assim, o primeiro juiz foi Josué e o último foi Samuel. Porque Moisés é um cara diferente. Moisés não tem ninguém igual a ele. A própria Bíblia fala que não tem ninguém igual a ele. Moisés não pode ser comparado. Então Moisés, por exemplo, ele não era sacerdote. Mas ele entrava no Santíssimo Lugar todo dia, toda hora, quando ele quisesse, não é? Ele não ficava perguntando para Arão, Arão, busca Deus para mim. Não. Entendeu? Então assim, Moisés era uma categoria diferente. Mas depois, quando ele falou para Josué, o que ele falou? Josué, você precisa ouvir de Deus, você vai lá para Eliezer e pergunta para ele... E Eleazar, né? Eu pergunto para ele como é que é e tal. Então, Josué era para ser o administrador, vamos dizer assim, natural das coisas seculares, e Eleazar, o sacerdote que ia ouvir de Deus. Só que na prática a gente percebe que, na prática, esse negócio estava bem bonitinho, Moisés colocou tudo certinho, mas parece que Josué não dependia muito de Eleazar, não. Ele ouvia de Deus também. Josué também conseguia ouvir de Deus. Então, Josué, já falamos semana passada, como é que ele treinou. Então, alguém está esperto aí? Qual a diferença maior entre o livro de Juízes e os livros que vêm antes e os livros que vêm depois? E uma dica é, primeiro foi Josué e o último foi Samuel. O que, que Josué e Samuel têm em comum, um com o outro? Ouvir a Deus. Então, todos os livros antes, Deus está falando com alguém, não é? E principalmente com Moisés. A maior parte do tempo ele está falando com Moisés. No livro de Josué, ele fala com Josué. É claro que ele não fala tanto que ele falava com Moisés, mas ele fala com Josué. Todo livro, muita coisa, Deus está falando com Josué. E em Samuel, ele volta a falar com alguém. Como ela comentou, ele volta, o mesmo menino. Ele volta a falar e todo Israel fica sabendo, agora tem uma pessoa que está ouvindo de Deus. Então, esse, quando tem alguém ouvindo de Deus, está terminando o tempo dos juízes. Né? E quando para de ouvir de Deus, está começando o tempo dos juízes. Então, assim, a coisa mais importante do livro de Juízes é que Deus não tinha uma pessoa adequada para poder falar com ela. Não tinha ninguém assim que tinha muitas condições de ouvir de Deus. E por isso, o livro de Juízes é um livro... em grande parte deprimente, porque tem uma história que não chega a lugar nenhum. Né? O povo está sempre pecando, depois entra na pior, clama, Deus responde, manda um cara, mas ele manda o cara que ele consegue. Que tipo de cara que ele consegue? Vê o álbum aí, quantas pessoas estranhas que ele conseguiu. Né? Entre elas, uma mulher, né? Que vai fazer uma coisa que não é papel de mulher fazer. Então, ele conseguiu várias pessoas, mas todas elas são figuraças, né? São figuras impressionantes, mas não tem nada a ver nem com Josué e nem com Samuel, certo? Não tem nada a ver com Josué nem Samuel. Então, assim, ele pega o melhor que pode, mas o melhor que pode não é muito bom. E, então, Juízes é a palavra de Deus, mas a situação é diferente e Deus não tem uma pessoa... confiável para poder falar com essa pessoa. Então o povo está em pecado, cai em opressão, clama a Deus, Deus manda um libertador, ele serve a Deus um tempo, depois morre o cara, aí eles vão para pecar de novo, depois vem o outro de novo e chama ciclo dos juízes. Então por uns 400 anos a coisa vai assim. Quando você estuda a história da igreja, você vai perceber a mesma coisa. Tem homens ou mulheres de Deus que se levantaram durante a história e trouxeram muita refrigério para a igreja, trouxeram muita renovação para a igreja, trouxeram verdades de volta para a igreja, mas eles também têm idiosincrasias. Você sabe, né, o que é idiosincrasias? Não é o papel de ser idiota, tá? Idiosincrasias é características sui generis. Não resolveu nada, né? São características únicas que são apenas daquele tipo de personalidade, tá? Não existe nenhum outro Sansão, nenhum outro Jefté, nenhum outro Gideão, não existe ninguém igual a esses caras aqui. Então, assim, na história da igreja você vai encontrar caras que fizeram grandes coisas, coisas maravilhosas, coisas tremendas. Hoje em dia você vai encontrar, né? Hoje em dia, se alguém for escrever depois sobre Edir Macedo, sobre R.R. Soares, sobre Valdomiro Santiago, sobre não sei quem, vai ter uma ótica diferente do que nós hoje, porque hoje a gente, ou a gente gosta ou a gente desgosta e a gente não tem uma perspectiva histórica para ver como essas pessoas foram usadas por Deus. E o que elas fizeram de bom e como mudaram as pessoas. Então, se alguém com inspiração de Deus fosse escrever a história hoje, ia falar um pouco diferente do que nós falamos dessas pessoas. Mas elas têm também essas coisas que a gente, quando toma conhecimento, a gente fala, ai, 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 não pode ser de Deus. Se a gente estivesse convivendo com Sansão, a gente fala, não pode ser de Deus, né? E o cara que escreveu falou que era de Deus. Então, apesar dos defeitos e das manias e dos extremos, e das coisas esquisitas, Deus usa pessoas. Isso você precisa entender, tá? Então, nós precisamos de perspectiva histórica. Nós precisamos olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Só porque a pessoa pecou, fez coisas erradas, ensinou pessoas coisas erradas, não quer dizer que Deus não tenha usado ela ou feito coisas importantes para a igreja. Por exemplo, no caso de Edir Macedo, ele é terrível no assunto do aborto. Ele peca mesmo, ao meu ver. Falando, encorajando o aborto, falando a favor do aborto, é uma coisa absurda, né? Não sei se a pessoa vai responder a Deus por esse tipo, é um crime fazer isso e é um crime incentivar isso. E ele faz isso. Porém, são milhões de pessoas, não é nem milhares, são milhões de pessoas que saíram de espiritismo, dos vícios, de doenças, de um monte de coisas por causa do universal do reino de Deus, por causa da igreja dele. Então, a gente não pode ficar emitindo julgamento, né? A gente pode julgar as coisas erradas. A gente não precisa falar que está certo ou está errado. A gente pode falar abertamente, isso está errado, não deve fazer isso. Isso é um pecado, vai ter que responder a Deus, não pode fazer isso. Mas isso não quer dizer que Deus não pode usar a pessoa, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com nossas atitudes só porque o peixe tem espinhos, você joga fora o peixe porque ele tem espinho, né? Não, você come o peixe e joga fora os espinhos, não engole os espinhos, né? Então, você precisa entender, olhar com um olhar mais isento. E o livro de Juízes nos ajuda muito com isso, porque esses caras aqui, é difícil ter alguém nosso atual pior do que esses caras aqui. E, no entanto, Deus usou eles, o Espírito Santo desceu sobre eles e houve libertação para o povo de Deus. Então, a gente precisa olhar os frutos. Jesus falou, olha os frutos. Olha os frutos. E eu já arrependi em público, estava numa igreja batista, né? Eu estava numa igreja batista e dando aula lá, e eu falei, gente, a gente precisa arrepender de falar mal de irmãos nossos que se pensam diferente, que são de outras igrejas. Por exemplo, eu já falei mal da Igreja Universal do Reino de Deus, e isso está errado, eu não deveria fazer isso. Aí depois da reunião, veio um irmão ali e falou assim, muito obrigado pelo que você falou, porque Deus me tirou do mundo através do Universal. Fiquei 5 anos lá, depois não tive mais alimento e estou aqui, mas isso me fez bem para minha alma você falar uma coisa dessa. E eu já encontrei muitas pessoas assim. Então, assim, a Universal tem muitos defeitos, mas tem muitos frutos, frutos bons, frutos que outros não fazem e eles fazem ou fizeram. E a gente que não está lá, não está vendo, a gente não tem direito de emitir julgamentos. Então a gente precisa entender muito sobre isso antes da gente usar a nossa língua para falar mal de pessoas ou para falar que pessoas não são de Deus ou coisa assim. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa língua. Não precisa emitir julgamento nenhum, né? Não precisa nem falar a favor nem contra. Mas você precisa entender que Deus não é tão limitado igual a gente pensa que ele é. Um livro que vocês vão chegar na história da igreja para o século XX, né, no segundo semestre. Um livro que vocês devem ler quando tiver tempo, né? Eu vou mandar tantos livros para vocês lerem nas férias que vocês não vão descansar nada. Mas os livros para ler são gostosos. Chama Os Generais de Deus. Leia esse livro, que Os Generais de Deus Se vocês lerem o livro Generais de Deus durante as férias, quando vocês estudarem o livro A História Que Não Foi Contada, vocês vão, porque os Generais de Deus fala sobre personagens do século XX. E o livro A História Que Não Foi Contada fala de movimentos. E você vai juntar essas duas coisas, e ele escreve o livro com a mesma finalidade que nós escrevemos aquele livro também. Ele escreve mostrando que a pessoa teve coisas boas e teve coisas ruins. E a gente não deve escolher as ruins, assim, esconder as ruins e dizer não, não fez, e ficar assim, ó. Não, a Bíblia expõe as coisas ruins, nós também podemos expor. Mas só por expor não quer dizer que a pessoa não é de Deus. Madurece, entenda. Você também não é perfeito, você também faz muita coisa errada, mas você também é de Deus. Certo? Então, se Deus aceita uns caras assim, ele aceita a gente também. Então, vamos ler Juízes nessa atitude, nesse espírito, nesse propósito. Agora, você precisa entender, então, que você não vai ler Juízes para servir de exemplo para fazer igual. Amém? Não leia. É muito interessante que Sansão foi para aquela cidade e eles fecharam na cidade e depois ele saiu meia-noite e pegou o portão e carregou o portão e levou longe, em cima do morro. Gente, isso é cômico, isso é muito engraçado. Isso parece história de super-homem, né? É um negócio muito engraçado mesmo. Mas ele foi lá por causa de uma prostituta, certo? E ele teve poder de Deus para não ficar preso por causa da prostituta. Então, assim, a vida de Sansão não é exemplo. Mas a vida de Sansão é um testemunho do que Deus faz, apesar do que a pessoa faz, né? Eu, por exemplo, era assim, eu fui criado para ser contra a música rock até o último grau. Assim. Rock é do inferno, nasceu no inferno, é o demônio que inventou, esse ritmo é carnal, isso é do diabo e do inferno. Aí, numa certa época, eles me falaram sobre um tal chamado Bride, parece, né? Ele é antigo, né? Vocês talvez nunca ouviram falar. Já ouviram falar do Bride? É, você é o cara, é um cara gordão, roqueiro das últimas, né? Da última geração, daquela época, né? Tipo.
Tem sobrenome? É só Bride?
Não, o nome do. É, o nome do, da banda era essa, mas eu não sei o nome do cara, não. Eu também, sim, sim. Apesar de achar. Bom, deixa eu terminar a história. Você entender que eu não pesquisei nada, não sei nada, e posso estar até errado com o nome, então, mas eu acho que era esse nome mesmo, assim. Mas, assim, era em torno de, dos anos 80, nos anos 85, 86, por aí. Aí o cara, eles falaram assim, não, mas é de Deus, e tal. Eu falei, bom, então vamos assistir para ver se é de Deus, né? Eu lembro hoje, até hoje. Rapaz, o cara era daqueles, cabelão comprido, não sei se era tatuado, era aquele cara assim louco mesmo, era roqueiro mesmo. E ele tava cantando assim, aquele negócio de levando pra trás. E eu falei, nossa, é do diabo, eu sabia que era, mas tô vendo que é mesmo. Falei, não interessa a letra, interessa o que ele tá falando, ele tá com o ritmo do inferno. Nossa, tô até com vergonha de estar aqui assistindo esse negócio. Aí ele parou no meio desse negócio de eu julgando ele, e ele começou a falar assim, se você está longe de Deus, se você está assim, se você está assado, e começou a falar assim, eu falei assim, hã? O Espírito Santo está aqui, nesse cara. Entendeu? Então, preconceito é uma coisa. Agora, quando o Espírito Santo está presente, com todo o seu preconceito, você tem que reconhecer o Espírito Santo está presente. Aí, naquela época, começou a brotar um monte de gente no Brasil fazendo banda rock gospel. É porque se Deus está com ele, a grande diferença entre ficar admirado de Sansão ter o poder de Deus e eu imitar ele, não é verdade? Ele não é exemplo. Ele é um testemunho de que Deus pode usar até um cara assim. Certo? Então, se o cara já era roqueiro, já era, e ele continua sendo, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a usar esse meio, esses amigos, essas pessoas para evangelizar, é uma coisa. Agora, se o cara nunca foi, e ele vai ser, porque ele acha que é chique, que ele acha que é moda, que ele acha que é isso que Deus tem para ele tem que copiar o mundo, ele não tem música do céu, ele não tem nada disso, ele tem que copiar os ritmos da terra, então ele está indo regredindo em vez de avançando, porque o cara roqueiro lá não... Ele está avançando. Ele era roqueiro do mundo, passou a ser roqueiro de Cristo e, de repente, lá na frente vai ser outra coisa. Entendeu? Então, o fato de Deus usar uma pessoa... Por exemplo, eu encontro muito com católicos, estudo muito junto com católicos, e Deus usa católicos. Tem católico muito melhor e muito mais salvo do que crente. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Agora, por causa disso, eu vou me tornar católico. Eu vou começar a virar católico. Agora eu vou começar a respeitar o Papa. Agora eu vou para fazer a missa. Agora eu vou... Gente, o fato de Deus aceitar católico não quer dizer que Deus goste de católico porque eles têm imagem, porque eles adoram Maria. Porque... Não. Aliás, os que são de Deus mesmo nem estão com essas coisas de Maria, nem com essas coisas das imagens, não é? Então, essa é a lição que você tem que aplicar para juízes. O fato de Deus agir não quer dizer que Deus gosta das coisas que os caras fizeram. Ele age apesar dessas coisas. Ele age apesar dessas coisas. Ele consegue agir. Deus é tão grande que ele pode usar pessoas muito defeituosas e com muitas dificuldades para fazer coisas maravilhosas. Amém? Então você prega juízes dessa forma, tá? Desse jeito. Esse é o jeito que é para usar o livro de juízes. E eu achei muito bom o que a irmãzinha ali comentou, porque essa talvez seja uma das grandes lições de juízes, que Deus não precisava de abençoar Israel, de levantar libertadores, porque Deus é fiel à aliança. Se eles cumprissem a aliança, ele é obrigado a abençoar. Ele falou, essas bênçãos vão correr atrás de você. Eu falo assim em termos assim, ele é obrigado a abençoar porque ele quer ser obrigado. Né? Deus não é obrigado a nada. Mas Deus é de aliança. Então Deus faz uma aliança. Gente, pensa assim. A gente faz aliança porque a gente sabe que vai ter uma... Agora me interessa, por exemplo, eu caso com minha esposa. Aí eu falo assim, agora me interessa, gosto dela, amo ela, acho ela o máximo, tal, tal. Mas daqui uns anos pode ser que eu não ache. Então, já que eu sei que eu posso ser infiel... E posso falar, não, agora não quero mais, não. Agora quero outra coisa. Né? Então, eu faço uma aliança que chama casamento. Falo assim, na morte, até a morte, né? Na saúde, na doença. Então, eu faço uma aliança para que ela possa entregar a mim, eu posso me entregar a ela, sem medo. Porque quando não for interessante para mim e nem para ela, nós ainda vamos estar juntos. Então, como nós temos essa segurança da aliança, a aliança nos amarra, eu posso, então, me abrir e posso me tornar vulnerável, eu posso confiar, porque a aliança segura. Porque as pessoas falam, não, por que seu casamento acabou? Ah, porque eu parei de amar. Meu filho, mas aliança não é questão de amar. A aliança é questão de cumprir a sua promessa, justamente quando você para de amar. Você continuar. Porque amor é um negócio que vai voltar com cada vez mais força. Então, esse negócio de sentimento não vai mandar muito. Mas Deus não, Deus é sempre fiel. Então Deus, ele não precisava fazer aliança, porque ele, né, ele nunca vai ficar assim. Mas ele gosta de aliança, ele ama aliança, ele não tem ninguém que... Não, Deus ama aliança. Então ele fez aliança, e pela aliança, se o povo guardasse a lei, ele era obrigado a abençoar. Mas se o povo quebrasse a lei, ele era quase obrigado a amaldiçoar eles. Então, o que ela comentou sobre a misericórdia de Deus é muito grande, né, no livro de Juízes, porque são muitos anos. E tem horas, você viu que tinha lugar que ele fala assim, eu não vou levar vocês mais não. Eu não vou levar vocês mais não. Vocês não gostam de outros deuses? Vai clamar para eles. Vai falar para os outros deuses te livrar. Ele fala, não, Deus, não, Deus, não, Deus, não, Deus. Não, acho que foi justamente essa passagem que você falou. Né? Falou, não, Deus, eles jogaram os ídolos fora, queimaram, choraram. E aí Deus ficou meio comovido, falou assim, ai, ai, ai. Eles não merecem, falei para eles adorar outros deuses, falei para eles clamar para os deuses deles, mas os deuses deles não vão livrar mesmo, né? E eles estão sofrendo, então ele vai e livra. Então, assim. Hã?
Aí eles voltavam depois.
O homem é assim mesmo. Mas, então, o livro de Juízes, essa é uma grande lição que vocês precisam realmente pegar. O livro de Juízes está aí para isso, tá? Para mostrar que apesar da nossa infidelidade, Deus usa de misericórdia que ele não precisaria por causa da aliança. Ele usa de misericórdia desnecessariamente. Ele, né? Então, assim, Deus é muito grande. Sim, então, a lição que você tirou realmente é uma lição maravilhosa, tremenda. Isso é Uma coisa que até quando o homem é infiel, quando o homem é pecador, Deus ainda consegue ser glorificado. Né? A gente lê e ainda pensa que Deus é grande. Né? O homem é ruim, mas Deus é grande. O povo não seguiu, mas Deus é misericordioso. Tem muita paciência e muita longanimidade. Agora, uma outra coisa também que eu acho que é assim, sensacional no livro de Juízes, é uma lição que a gente pode tirar, é o seguinte: nunca, nunca é inútil clamar a Deus. Pode clamar a Deus em qualquer circunstância. Então, quando o diabo chega para você, ó, para você não adianta mais não, tá? Você já aprontou, você já quebrou a aliança, nem clame a ele, porque não adianta. O livro de Juízes fala assim: adianta sim. Pode clamar sim, em qualquer circunstância. É o diabo que fala que não adianta clamar, porque a Bíblia mostra que sempre adianta clamar. Sempre adianta clamar a Deus. Então, assim, pode ser que você aprontou tanto que ele demore um pouco a atender. Pode ser que as primeiras vezes que você clama, ele fala assim: não, você me rejeitou, vai, vai, procurar seus amores, seus amantes, vai, 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 vai. Entendeu? Mas se você persistir, se você perseverar, se você clamar mesmo, esse clamor toca o coração de Deus e Deus vem e socorre. Então, nunca esqueça isso. O livro de Juízes nos ensina que clamar a Deus adianta sim, em qualquer circunstância. O povo prontou, 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 mas quando clamava, ele vinha. E às vezes demorava, às vezes falava, dava uma resposta, mas depois ele vinha, entendeu? Então, clamar adianta. Então, isso vai junto com a questão da misericórdia. Se você crê que a misericórdia de Deus é grande, você vai clamar sempre. Agora, tem horas que realmente passa do limite. E tem limites para aquilo que o clamor pode fazer. Né? Moisés clamou a Deus para Deus perdoar o povo, e Deus falou: perdoei, mas eles não vão entrar na terra. Então, assim, porque encheu o saco demais, né? E aí, ele falou: não adianta, não adianta. Mas muitas vezes adiantou, perdoou totalmente. Quando passou o limite, ele falou: não, eu perdoo, não vou destruir agora, mas eu juro que eles não vão entrar na terra. Ele jurou na sua ira que não entrarão na sua terra. Então, assim, o clamor é, até o clamor tem limites. Mas mesmo nesses limites, a fé do homem, por exemplo, lembra, vocês vão depois ler, né, sobre Davi, que o filho do pecado dele estava para morrer e ele clamou, clamou, porque ele tinha fé que Deus podia reverter até aquilo, mas aquilo não deu para reverter. Mas Deus honra a pessoa, Deus ama pessoas que clamam. Você viu Moisés, né? Moisés clamou, falou: Deus, deixa eu entrar. Deixa eu entrar na terra, deixa eu entrar na terra. Deus falou: não fala mais nisso, né? Então, se você confia na misericórdia de Deus, é claro que existem coisas que não podem ser mudadas. Mas muita coisa que você pensa que não pode ser mudada, pode ser mudada, sabe? A Bíblia nos ensina isso. E talvez isso em relação ao povo é uma história constante no livro de Juízes, você vai ver isso constantemente. Mas a história de Sansão nos ilumina isso bastante, né? Porque a história de Sansão tem uma música, e eu não, eu lembro que alguém cantava isso, mas eu não lembro, nem conheci muito bem a música, que o cabelo de Sansão começou a crescer. Só a música falando assim: o cabelo de Sansão começou a crescer. Você sabe qual é o efeito disso? Sansão era nazireu, separado para Deus. Ele sabia que o fraco dele era mulher, porque no início do ministério dele, chama ministério, difícil até chamar de ministério dele, né? Diz que ele julgava Israel. Falei para a mulher, ele não conseguia julgar nem ele, né? Mas ele não julgava em termos de julgar, ele libertava o povo, né? Os filisteus não conseguiam atacar o povo porque ele estava lá só. Então ele tinha medo dele. Mas ele não conseguia, controlava nem ele, então muito menos ensinar o povo como é que vive. Ele não conseguia ensinar. Mas ele, no início, né, quando ele ia casar com aquela mulher, ele falou um enigma que tinha a ver com um milagre que Deus fez através dele, que ele nem sabia. Você percebe que muitas vezes a pessoa nem sabe do que ela é capaz de fazer no Espírito Santo. Então, quando o leão veio contra ele, ele pegou o leão, ele não sabia que ele tinha aquela força, ele não sabia que. Mas ele pegou o leão e, ó, rasgou no meio. Assim, é uma coisa, e ninguém estava vendo. Aí depois ele passou de novo, tinha as abelhas lá, fez o mel, deu o mel para os pais, não contou nem para os pais dele. E ele parece que tinha um relacionamento bem próximo dos pais. Que depois ele falou com a noiva assim: eu nem falei para meus pais, você quer que eu fale com você? Entendeu? Então, assim. E ele contou o enigma da obra que Deus fez na vida dele. E ninguém ia descobrir isso, mas ela ficou. Ó. Uma mulher gotejando no seu ouvido, não há quem resista. Então, o que você tem que fazer é fugir da mulher, porque a mulher não vai parar de gotejar. Então, fala em Provérbios que a mulher gotejando e chuva também é a mesma coisa, dá nos nervos. E aí ele falou, e contou para ela. E ela contou para eles. E ele falou: se você não tivesse arado com minha novilha, vocês não tinham descoberto. Ele falou: posso ser bobo, mas não sou tonto. Eu sei como é que vocês descobriram. Aí ele vai lá e mata os 30 filisteus e tal, e fica com raiva da mulher. Depois acaba a raiva e quer pegar ela de novo, mas já foi, casou com outro. E aí a história é louca, né? Ele, em vez de pôr fogo lá, ele fica pegando 300 raposas. Pessoal, que ideia! Dá trabalho. O Sansão era criativo. Ele pegou 300 raposas, amarrou eles. Nossa, deu um trabalhão fazer esse negócio. E tacou fogo. Gente, Sansão é criativo mesmo, dos melhores, mais criativos que tem, sim. Aí eles vão lá e queima o pai dela e ela, coitada. A mulher não tinha nada com o papo, né? Bom, ela contou o segredo dele para os outros, né? Realmente não devia ter. Mas aí o resto. Queimou eles, aí ele fica com raiva e mata 1.000 filisteus com uma queixada. Olha que osso forte, hein? Não matava um, mas 1.000 com um osso. Esse osso estava forte, né? E aí ele vai morrer de sede, aí ele clama a Deus, tá vendo? Ele clama a Deus: eu vou morrer, eu matei 1.000 e agora eu vou morrer de sede. Aí Deus abre água para ele bebe água. Então, assim, ele sabia clamar a Deus, ele tinha uma aliança com Deus, apesar de todas essas coisas dele. Mas ele já viu o que que deu quando a mulher começa no ouvido. E aí, no fim, no início foi essa, no fim foi a Dalila. E ela fez o teste, ele sabia que ia acontecer. Ele não é racional. Você percebe? Não é racional. Não é racional. Então, aí ela foi infernizando e ele não fugindo, e ele acabou quebrando a aliança com Deus por causa disso. E aí ele falou assim: eu vou sair igual saí antes. Vou sair igual saí antes. E não saiu, né? Não percebeu. Você vê como é que é o ser humano, ele é meio. Ele tinha o poder de Deus, mas ele. E ele sabia que era por causa disso. Ele contou o segredo para ela. Ele sabia. E aí ele fez isso. Aí tiraram os olhos dele e deixaram ele lá. Aí vai Sansão moer, mas o cabelo começou a crescer. Isso significa que Deus nunca disse que passou da hora, que você não pode ter uma restauração. Ele quebrou a aliança com Deus. Deus podia ter largado de mão dele, mas o cabelo dele começou a crescer. E aí ele fez aquela oração no fim, né? Deus, mais uma vez, mais uma vez. Só que o cara é egoísta nato, não é verdade? Ele não tinha nenhum interesse na glória de Deus. Sabe o que ele falou assim? Deus me abençoa mais uma vez para eu me vingar desses olhos que eles arrancaram. Então, uma coisa você não pode falar de Sansão, que ele é falso. O Sansão não é falso, não é hipócrita, não é religioso. O cara é um brutamonte que ele só fala o que ele pensa mesmo. E aí ele falou para mim: deixa eu segurar aqui, ó. E eu falei: Deus, me restaura a força mais uma vez só. Uma vez só. Porque eu quero vingar esse filisteu, porque eles tiraram meu olho. Não por causa da glória de Deus, não por causa do povo de Deus, não. É por causa do meu olho. Eu quero essa vitória. Aí, ele matou mais gente na morte dele do que na vida. E dizem que tem um plano lá na Ministério da Defesa de Israel que chama Opção Sansão. E isso, quem falou isso é quem conhece mesmo, porque o livro que ele escreveu, o cara escreveu Opção Ezequiel, que Deus não está a fim do Opção Sansão, Deus quer a Opção Ezequiel. E o livro chama Opção Ezequiel. É uma ficção, mas é uma ficção de alguém que escreve com muito fundamento em cima de conhecimento de coisa. Pra você ter ideia, ele escreveu sobre a queda das torres, das duas torres, ele escreveu isso no mesmo ano, em janeiro, em setembro as torres caíram. Aí todo mundo falou assim: Você sabia? Não, estava fazendo ficção em cima de fatos que eu estava prevendo que tinha muita possibilidade de acontecer. Mas eu não sabia. Mas você lê o livro e pensa, nossa, o cara escreveu antes das torres caírem. Então é um judeu cristão, chama Joe Rosenberg. Quem escreve em inglês, infelizmente em português não tem nada, mas Joe Rosenberg escreve muitos e muitos livros sobre as coisas. E esse livro chamado Opção Ezequiel. O que significa Opção Ezequiel? Bom, primeiro tem que entender qual é a opção Sansão, que existe. A opção Ezequiel é ele que está inventando, Joe, né? Opção Sansão é o seguinte: se algum dia o Irã conseguir a bomba atômica, está bem possível de ter, ou algum outro país, e essa bomba atômica estiver caminhando em direção a Israel, e Israel não tiver condições de impedir, eles têm bomba atômica já armado para sair e destruir o lugar de onde saiu. E aí, qual a opção Sansão? Morra eu, mas morram os filisteus também. Quer dizer, eu não morro sozinho, entendeu? Então, a opção Sansão é essa. Eu vou morrer, mas que morra eles também. Então, não, eles não vão nos matar e ficar ilesos. Agora, a opção Ezequiel, não. A opção Ezequiel 38, 39, fala que Deus vai guerrear em favor de Israel. E aí, nesse livro que ele fala da opção Ezequiel, ele fala que a Rússia ou o Irã mandaram a bomba contra Israel e que, de alguma forma, Deus impediu e a bomba voltou e destruiu a Rússia e destruiu o Irã e Israel ficou ileso, né? Então, são histórias interessantes, mas o pessoal vai para essas histórias bíblicas porque ainda hoje tem certos fundamentos de coisas que vão acontecer. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que Sansão, mesmo sendo o cara que foi, todos os pecados dele, sendo o egoísmo que ele tinha, e sendo que ele quebrou a aliança com Deus por causa de Dalila, Deus ainda teve misericórdia dele quando ele clamou a Deus no fim, e Deus atendeu a oração dele e deu libertação para Israel através dele. Então, assim, o clamor a Deus em Juízes sempre há esse incentivo de que compensa.
Fala no capítulo 14 que isso provinha de Deus, né? Quando ele começa a se enrolar com a Filisteia.
Deus estava procurando a ocasião contra Israel. Já que o cara era mulherengo, então manda ele para algum lugar que ele vai criar caso e defender meu povo. Basicamente é isso. E olha, gente, se você vai estudar os generais de Deus, você vai perceber pessoas fortemente usadas por Deus, mas fortemente pecadoras também. Então, assim, não é inédito que o Espírito Santo pode vir sobre alguém e fazer essas coisas. Agora, isso não quer dizer que a pessoa é salva, tá? E nem que ela não é, tá? Então evite qualquer discussão, sabe? Se alguém pergunta para você, o Edir Macedo é salvo ou não é salvo? Não fale. Não fale que é e não fale que não é. Não se meta nessa conversa de ninguém. Nós não somos chamados para dizer que uma pessoa foi salva ou não foi salva, tá? Isso não é de ninguém. Para isso que tem o juízo final, tá? Para isso que tem o juízo final. É para decidir isso. Você vai decidir se a pessoa foi salva ou não salva? A Bíblia não interessa nos contar sobre isso. Nem Ananias e Safira a gente sabe. Talvez foram salvos. Talvez não. Então não entra em discussões sobre essas coisas. Sansão foi salvo? Não sei. Mas que Deus usou misericórdia para ele quando ele clamou a Deus, usou, né? Agora, isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com Deus poder usar a pessoa. Salvação é assunto de Deus. Amém? Tá, então fica pensando nisso. Aí você, por isso que eu falo. Não siga exemplo. Ele pecou e Deus usou ele. Eu posso pecar e Deus me usar. Não funciona assim, tá? Não funciona assim. Talvez o cara tenha uma fraqueza que ele não consegue vencer, vive numa época da história que não teve chance, e Deus usa de misericórdia e manda o Espírito Santo e usa o cara. Agora, se ele foi salvo ou não foi salvo, isso é a questão que Deus vai resolver. Mas no seu caso, não brinque, tá? Porque é perigoso.
Parou. Nesse caso do clamor, no capítulo 10 fala que o povo clamou a Deus e Deus falou com todo Israel. Mas não tinha nenhum homem ali, ele falou diretamente com todo Israel ou ele falou através de um sacerdote?
Talvez através de um profeta, né? Porque eles falam mensageiro, subiu um mensageiro, subiu um anjo. Tem hora que fala que foi um anjo, tem hora. Anjo pode ser mensageiro humano ou divino, né? Eles não explicam, mas pode ser através de profetas ou pessoas que apareceram, né? Mas não pessoa muito importante, que foi muito sequenciada, senão não falaria o nome, né? Como não fala o nome, é uma coisa eventual, né?
Eu estava vendo esse vídeo sobre a igreja copta, né? Grécia. Aí
Tem onde? No Egito.
No Egito.
É, no Egito.
E alguns países árabes, eles têm ela também. Então, assim, aquele Luiz estava matando vários cristãos coptas. Eu fiquei pensando assim, e eles não negaram Jesus ali, morreram, deram a vida. Que coisa melhor do que essa da própria vida.
É.
Então, por exemplo, eles têm um monte de idolatria nas igrejas, tudo, mas a gente vai julgar eles por causa das idolatrias.
É.
Se eles deram a própria vida na última hora para morrer,
pois é.
Por causa de Cristo, ele...
Não, e tem. Eu pus no meu Face, se vocês conseguirem ver, gente, tem um clipe do milhares de cristãos coptas no Egito, adorando a Deus. A gente não entende nada que eles estão cantando. Mas a expressão no rosto deles é puro Espírito Santo. E milhares, milhares de cristãos coptas adorando a Deus com a unção do Espírito Santo, que é formidável, sabe? Então, assim, Deus está fazendo coisa no mundo e os nossos preconceitos a gente vai ter que deixar de lado mesmo, porque é coisa muito forte. É, vamos agora, então. No livro de Juízes, a gente pode ver muita coisa boa. É incrível, mas é verdade. A gente pode ver muita coisa boa. Depois seria até uma boa tarefa, né? Vocês procurarem coisas boas no livro de Juízes. Porque você procurar coisa ruim vai ser muito fácil essa tarefa, né? Mas coisa boa é mais difícil. Mas, por exemplo, a fé de Gideão. Deus chama Gideão e Gideão vai contra um exército impossível de vencer. Ele estava em perigo de morte do próprio povo dele, porque ele destruiu o negócio de Baal lá. Aí todo mundo fala, mas ele foi de noite. Óbvio que ele foi de noite. De dia nem deixaria sair do lugar, né? E você sabe o que que é? Vocês viram aí o que o Gideão respondia para o anjo sempre? Ai, ai. Ele fala três ais. Ai, meu senhor. Ai, meu senhor. Ai, meu senhor. Ele estava muito detonado mesmo, né? Então o anjo fala assim, ô homem valente. Ai, meu senhor. Né? Vai nessa tua força. Ai, meu senhor. Né? Então ele sempre fala, ah, e ele também tem dificuldade de crer, põe o velo de lã, depois põe de novo. Mas Deus não achou ruim, não. Deus não achou ruim, não. E Deus viu que ele estava meio assim, incerto, falou assim, não, Gideão, estou vendo que você está precisando de mais uma confirmação, desce lá e escuta o que que eles estão falando. Aí quando ele escutou, ele voltou todo cheio de fé, foram para o exército, foram contra um inimigo enorme, podia acabar com ele na hora, eles foram sem espada na mão. Era uma, como é que foi? Uma trombeta e um cântaro com uma tocha dentro. 300 homens só. E sem espada, assim. Tinha espada, obviamente, mas não espada na mão. Tinha a trombeta e tinha o cântaro. Ele falou assim: faz igual eu. Aí eles só gritaram, quebraram o cântaro, a luz espalhou ao redor todinho e o inimigo se destruiu sozinho. Então, eu queria ressaltar, por exemplo, a fé de Gideão. Gente, quem ia ter fé igual a ele? E para ir com 300 homens só. Isso é coisa. Gente, então a fé de Gideão é uma coisa maravilhosa. E Gideão entra no livro de Hebreus 11, né? Ele entra na galeria da fé. Ele foi um cara de fé. Gideão, um cara de fé. Outra coisa sobre Gideão. Vocês perceberam que Eframita é um problema? Eframita é um problema. Porque Eframita é assim. Quando você precisa dele, ele não está lá. Mas quando você vence a vitória, ele chega lá e fala: por que você não me chamou? Entendeu? Então, ele quer os louros, ele não quer a batalha, tá? Eframita é assim. Ele quer os louros da vitória, mas ele não quer batalhar. E vocês viram como é que Gideão foi sábio quando ele falou com eles? O que Gideão falou com eles? Ele falou assim: o que eu venci foi quase nada. Vocês venceram muito mais do que eu. Ah, esse cara tudo. Encheu a bola deles, pacificou e ficou numa boa. Entendeu? Porque ele foi com 300. Ele enfrentou, ele correu atrás. Mas depois que os outros estavam correndo, aí os eframitas foram, todo mundo foi, todo mundo pegou os reis e pegou outros. Ele falou assim: nossa, vocês pegaram muito mais do que eu. Quer dizer, ele soube humilhar e deixar o outro ganhar os louros da vitória e ter paz. Isso é, então, além de ter fé, ele tinha humildade, quebrantamento, né? Outra coisa de Gideão, eles queriam fazer ele rei, ele não aceitou, né? Então, assim, Gideão é um cara muito, muito.
Tem muitas questões dele também, né? Porque muitas vezes ele fala assim: ó, eu sei que você já falou, Mas, por favor, me fala de novo.
É, exatamente.
Por isso que eles não aceitaram também, né?
É. É, ele era uma pessoa muito rara. Mas ele tinha a falha dele, que era aquele negócio daquele éfode, né? Aquele negócio do ouro que tirou dos camelos e fez o éfode, e o povo de Israel começou a adorar o éfode como se fosse assim uma relíquia, né? Né? Uma coisa assim. Oh, né? Então se tornou uma falha, né? Hã? O éfode é como se fosse uma relíquia, uma tipo uma. Quando você usa uma coisa material para ser uma coisa assim, olha aqui, gente, ó. Isso aqui foi do ouro, daquele pessoal. Entendeu? O pessoal quase começa a adorar a coisa em vez de adorar o Deus que fez a coisa, né? Então ele pendurou aquele éfode lá como se fosse um memorial da vitória dele. Entendeu? Então, por exemplo, você vai. Hoje seria comparado a você ir para uma igreja e tem uma foto enorme do fundador, né? Uma foto enorme do fundador lá. Então, assim, é como se fosse. Oh, né? Entendeu? Então ele fala assim que isso é uma contaminação.
Manto sacerdotal.
E durou muitos anos, né? Ficou muitos anos como uma fetiche, chama, né? Relíquia ou fetiche. Chama. É uma coisa material que pega a adoração que devia ser para Deus e é para aquela coisa, entendeu? Então ele foi bom de não aceitar ser rei, mas ele teve essa falha, entendeu? Então, assim, grandes homens de Deus, você vai ver muita coisa maravilhosa, mas vê alguma coisinha que não pega bem, né? Não pega bem, não é bom. E o escritor registrou isso também, né? A atitude da Débora, apesar de ser ocupar uma posição que não era muito indicada para mulher, mas não tinha homem, então ela tomou a posição, ela foi valente, ela foi uma heroína para Israel, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa boa, maravilhosa, né? Tem gente que acha ruim, a maior parte dos missionários do mundo são mulheres, né? Muita coisa que é feita por mulheres, assim, pastoras mesmo, pessoas que vão à frente, desbravam, a pessoa fala mal, mas às vezes elas estão fazendo uma coisa que os homens não fazem, e na falta de fazer, elas se levantam e tomam lugar na brecha, e isso é admirável, isso é coisa que Deus honra, Deus admira, né? Bom, depois vocês procuram outras coisas aí, as coisas ruins são mais fáceis de achar. Mas só comparando. Como se age com o Eframita, é Jefté, os Eframitas fizeram a mesma coisa. E olha que coisa interessante. Estou tentando lembrar de que tribo que Gideão era, mas Gideão era de Manassés também, né? Acho que Gideão era de Manassés e Jefté é de Manassés também. Só que Jefté era bastardo, ele era filho ilegítimo. E ele foi... Hã? Filho de uma prostituta, exatamente. E os irmãos escorraçaram ele. Só que ele era valente. Aí chamaram ele. Então você percebe que Jefté não é uma pessoa equilibrada igual Gideão. Então ele faz aquele voto que não se deve fazer. Então está na Bíblia. Mas não quer dizer que Deus gostou. Não quer dizer que é uma coisa que se deve fazer. É, Gileade, mas Gileade é de Manassés, Maquir é de Manassés. E Manassés e Efraim são assim, gente, eles são assim, os dois são filhos de José, não devia ter essa, mas é impressionante, né? Quanto mais próximo o parentesco, mais o ciúme, né? Mais a inveja, mais a... Aí os Efraimitas vieram atrás de Jefté do mesmo jeito que foram atrás de Gideão, toda vez que vai ver fazendo isso, Efraimita só faz isso. Só que Jefté não teve a sabedoria de Gideão. É só sem perceber como um age e como o outro age. Ele falou assim, quando eu precisava, vocês não vieram? O que vocês estavam querendo tirar satisfação aqui? O que vocês querem fazer isso? E ele foi atrás e matou os caras. E não só matou, como ele botou gente no rio para discernir. O cara falou assim, você é de Efraim? Ele falou assim, não. Então fala Chibolete. Cibolete. É a mesma coisa de carioca, né? Você é carioca? Não! Então fala Jesus. Ele fala Jesus. Não, vice-versa. É mais ou menos. Então, matou 42 mil. Quer dizer, então Jefté fez uma grande libertação para Israel, mas... Ele fez uma guerra civil, matou 42 mil dos próprios. Claro que eles são cara chato mesmo, não precisava morrer todo mundo, né? E depois que o cara já está correndo, ainda pegar e mandar ele falar para ver qual que ele é, para poder matar ele também. É o Ísis de hoje, né? Ele era o Ísis de hoje, né? E a filha dele, agora, ponto positivo. Vamos ressaltar um ponto positivo? A atitude da filha de Jefté. Ela falou assim, importante que Israel tenha ganhado a vitória que Deus tem. Minha vida não é importante, importante é a glória de Deus. Então, gente, leia Juízes assim, pensando assim, tem coisas boas ali. No meio das trevas brilha a luz, alguém tem um coração puro, alguém tem um coração santo, brilha diante de Deus. Né? Era certo sacrificar a gente? Não era certo. Aquele voto foi idiota. Né? Agora, ele era um cara, não precisava. Não precisava, era desnecessário. É. Mas ele é uma pessoa, ele não era uma pessoa equilibrada. Ele era uma pessoa escorraçada desde criança, ele era uma pessoa totalmente rejeitada. O cara não tinha equilíbrio para nada, entendeu? Então, assim, Deus usa pessoas, mas a gente também tem que tomar cuidado com o tanto que a gente julga a pessoa, porque a pessoa também veio de onde? E quem que influenciou ela? O que, que ela teve como criação? Né? Então,
é... E o bom é que ele não quis, tipo, desfazer do voto, né? Porque a gente promete algo para Deus.
É, e volta atrás, né? A atitude da filha dele é uma atitude que, eu vou te falar, é, na história, é alguém que, com certeza... Tem um galardão muito grande diante de Deus, porque ela teve mais amor pela causa de Deus do que pela própria vida. Isso é uma coisa maravilhosa mesmo. Então, isso nos traz para uma grande lição no tempo de Juízes, isso acho que nós precisamos pegar agora, que mesmo quando o povo de Deus está em ruínas e a coisa está escura e está todo mundo servindo ídolos e tem coisas tão erradas, não quer dizer que você não pode servir a Deus. Pelo contrário, quanto maior as trevas, mais luz você pode ter. Né? Então essas duas histórias finais de Juízes, a história de Mica, né, com aquela história de Mica, desde o início até o fim, é loucura, né? Mas parece quase os dias de hoje, tá? Porque o cara era um jovem e ele fez uma imagem de escultura. Aliás, não, ele não fez, foi o outro cara que fez, né? Mas, sei que é um negócio, eles misturam Deus com os ídolos ali. Ah, eu vou ser abençoado, porque eu tenho um levita aqui. Eu estou fazendo uma imagem que quebra os primeiros 10 mandamentos, mas eu vou ter um levita. Mas por quê? Se você vai ser de imagem, seja total. Não, ele mistura coisa de Deus com coisa do diabo, né? Mistura as coisas assim. E aí ele paga ele. Aí o cara vai para onde quem paga mais, né? Primeiro é o cara que pagou, depois veio a tribo pagar, entendeu? Quem paga mais. Então hoje a gente vê, né? Em troca de uma coisa, ó, eu vou ser pastor da igreja, eu vou ganhar tanto, vou... Ah, não, mas uma igreja maior pediu, então eu vou para a igreja maior, entendeu? Então você vai olhando algumas coisas ali daquela história, você vê muita coisa de hoje misturado, né? Muita coisa misturado. Põe Deus no meio de um monte de coisa que não tem nada de Deus no meio, né?
Personal pastor.
Hã? É
até personal pastor.
É, personal pastor. Então, essa história aí, tá aí. Depois vem a história da concubina, da tal da concubina, né? E ele cortou em 12 pedaços porque ele queria escandalizar o povo porque estava com raiva do que eles fizeram. Então ele fez uma coisa absurda e realmente conseguiu, porque todo o povo se juntou e falou assim, esse aqui a gente não aguenta não. Então ele conseguiu fazer um escândalo, se tivesse só falado, ninguém, acontece, coitado, não devia ter acontecido, então, não. Aí ele juntou todo, aí o pessoal realmente ficou revoltado, e aí destruíram Benjamim assim, mas muita gente morreu, né? Muita gente morreu. Então é uma história escabrosa, uma história escura, uma história totalmente assim mesmo. Israel foi contra eles, eles deviam ter entregado o homem, eles não entregaram. Entendeu? Benjamim, o que devia fazer? Só entregar os caras, né? Entrega os caras! Que fizeram mal, pronto!
Mas a atitude dele foi pior que os caras. Tipo, ele não poderia não ter deixado ela ir.
Sim.
Ficando no conforme.
É.
Não tá nada de ter errado e cortar ela depois.
É.
Ele não deveria ter deixado ela ir, então.
Ah, é.
Ele, tipo, jogou ela.
É, mas ele se defendeu, né? Ele não queria ser abusado, botou a mulher na
frente. Para, com certeza. Agora só a gente precisa tomar cuidado com o jeito que a gente julga com os nossos padrões hoje.
Não foi ele que jogou, não. Foi o velho.
O velho.
O velho ofereceu.
O velho ofereceu
e ele não deixou. O homem não deixou o velho fazer, porque o velho estava hospedando ele, não deixou o velho fazer. Mas assim, você precisa entender que naquela época tinha esse conceito. Infelizmente, tinha esse conceito. Você lembra de Ló? Você lembra de Ló? Falou a mesma coisa. Então assim, não era uma coisa só deles. Isso era feito mesmo. Se alguém tinha que morrer, bota a mulher na frente e manda morrer e pronto. Entendeu? Então, e concubina era... Agora é uma coisa absurda. Diz que ele foi lá falar com ela, foi resgatar ela, o pai dela. É umas coisas assim, muito esquisitas.
Agora, não tinha alguma coisa a ver porque ele era um levita? Ele é levita de Deus, não sei o quê. Dá ela, ele não pode. Alguma coisa assim que ele via no carinho? Pra ele ser levita, ele falou, dá ela e o levita não, ela. Tipo isso, assim, eu imaginei na hora que eu tava lendo.
É, só por ser homem mesmo, eu acho. É. Mas assim, o costume, porque Ló falou a mesma coisa, você percebe que não era só, era tipo assim, se você está em uma situação de perigo, olha o que que Abraão fez. Era minha irmã, deixou o faraó pegar. Então assim, havia realmente uma coisa que graças a Deus em nossa cultura não tem, mas só não tem em nossa cultura por causa de Cristo, por causa da Bíblia, por causa de Deus. Então assim, não quer dizer que essas coisas são defensáveis, elas são indefensáveis, porém são coisas que não eram raras, era coisa comum. Ou seja, a palavra de Deus, a vida de Deus não tinha penetrado e o pessoal praticava essas coisas mesmo. Né? Então, assim, é uma coisa absurda para nós hoje. Porém, se você vai numa tribo indígena hoje lá no interior, né, em Amazonas, você vai ver que eles pegam menino deficiente em terra vivo, né? Entendeu? Então, são coisas que são feitas até hoje, porque eles acham que tem um espírito mal neles e tal. Então tem uma série de coisas feitas culturalmente e a FUNAI defende que eles façam isso, né? E os cristãos querem pregar para eles para que eles não tenham essa atitude, né? Então assim, hoje em dia acontecem coisas em culturas diferentes que a gente julga, mas para as pessoas daquela cultura, não quer dizer que está certo, mas é uma cultura que não é só daquela pessoa, não era um erro só dele, né? Mas não é defensável, é uma coisa absurda, são histórias deprimentes, são histórias terríveis. E às vezes a gente fica pensando até por que está na Bíblia, né? De coisa. Mas quando você lê o livro de Rute, aí você vê o contraste. Então você vê Rute e Ana, mãe de Samuel, numa mesma época dessas histórias escabrosas, praticando valores totalmente diferentes, em muitos aspectos. Nós não podemos nem tirar tempo aqui para nós. Gente, você acaba de ler essas duas histórias lá em Juízes, Rute e Ana. Percebe? Então assim. Nessas épocas escuras, de coisas tão assim, escabrosas, Deus permite que pessoas individuais consigam ser diferentes da sua geração. E lembra? Moabita não podia nunca entrar na congregação do Senhor. Ruth era mulher moabita. Você já pensou? Deus proibiu nem a décima geração. Moabita não entra. Mas ela entrou. Então, se Deus tem jeito de quebrar todas as regras que Ele mesmo põe, entendeu? Por causa de uma pessoa que é diferente, né? Ela é uma pessoa diferente.
Eu só não entendi a parte... Ele não poderia ter ficado lá na casa do sogro dele? Por que ele tinha que ir embora? Assim? Eu não entendi essa parte.
Ele tinha que voltar para a casa dele.
Por que ele não poderia ficar lá?
Não. Ele não sabia o que ia acontecer no caminho.
Ele está dando desculpa.
Ele ia voltar para a casa dele. Ele foi lá buscar ela e levar para a casa dele. Então, ele não sabia. Agora... naquela história, esse negócio de enrolar é onde começa o problema, tá? Que o sogro sempre falava, vamos comer, vamos beber, vamos alegrar o coração. Aí fica tarde. Aí vamos comer, vamos beber, vamos alegrar o coração. Fica tarde. Aí no terceiro dia, ele falou assim, eu vou levantar nem que seja tarde. Mas aí ele foi passar numa... Aí o servo dele falou, não, vamos ficar na casa, na cidade de Jebuseu. Se tivesse ficado na cidade de Jebuseu, não tinha acontecido nada. Na cidade incrédula não ia acontecer nada. Mas cidade crente é. Aí é problema. Entendeu? Então, você percebe que a história tem muitas, né, muitas implicações, muitas coisas. Mas uma lição é essa, sabe? Uma lição é essa. Para que vai sair tarde? Tem que sair de madrugada, firme. Você lembra o que o servo de Abraão falou? Ele falou assim, já que vocês me consideram Rebeca, deixa eu sair agora. Não, deixa eu ficar 10 dias. Falei, não. Deus respondeu minha oração, eu quero ir agora. Então vamos perguntar a moça. Você vai com ele? Vou. Entendeu? Então assim... É uma lição muito importante, gente. Tudo que você for fazer para Deus, nunca faça de meio coração, desanimado, sabe? Tudo que você for fazer para Deus, faça rápido. Olha, Quantas vezes, por exemplo, Abraão, quero que você ofereça Isaac. Levantou de madrugada e saiu de madrugada. Entendeu? Ele não fica demorando, não fica enrolando, não fica torcendo para Deus mudar de ideia. Entendeu? Age rápido, seja, faça o melhor. Entendeu? Então, nessa questão aí, foi terrível, né? E conta a história direitinho, né? Como é que o sogro foi insistindo, e ficou um dia, ficou outro dia. Aí, no outro dia, ele saiu tarde. E aí, anoiteceu, ficou na cidade e aconteceu toda essa desgraça, né? Mas, gente, lembra disso. Nunca tem desculpa para você dizer, não, a igreja está passando uma fase difícil, o mundo está difícil, não tem avivamento ainda. Não, você pode mudar a sua geração, você pode ser diferente. Ruth e Ana nos ensinam isso. Ruth era de um povo que não podia entrar nunca no tabernáculo de Deus, o povo de Deus, nunca. Nem se quisesse, não podia. Estava proibido. Noemi era uma mulher amargurada, era sogra e era amargurada. Já pensou uma sogra amargurada? Mas Ruth viu nela esperança. Ruth viu nela Deus. Ruth viu nela o Deus de Israel. Ela falou assim, eu não quero soltar isso, eu quero isso. Meu marido morreu, sogro morreu. Cunhado morreu, mas eu quero isso e eu não vou largar Noemi. Eu vi alguma coisa nela. Eu vi alguma coisa de Deus nela. E ela se apegou a ela, seguiu ela. Ela ia para a terra que ela ia ser discriminada, que ela ia ser sempre estrangeira, sempre escorraçada, sempre... Ela não teve problema. Assim. Eu quero é Deus. Não estou olhando para nada. E aí o que aconteceu? Mudou a sorte da sogra dela, mudou tudo. E ela foi casar com Boaz, que era descendente de Raabe. Você já pensou que linhagem? Que virou descendência de Davi, de Jesus. Você já pensou? Isso é uma coisa assim. Deus é impressionante. E a história de Ana, então? Duas mulheres, uma tem filhos, a outra não. Gente, isso é inferno vivo. Cada filhinho que nasce da outra, ela olha para você e fala, você é coitadinho, você não é nada. Né? E que homem não gosta dos filhos? E aí fica nos filhos e ela olha lá, não tô com nada. E a outra tá. Isso é uma coisa, uma vida que você nem queria saber.
Como é que Deus gostava de demonstrar a grandeza dele como mulher estéril?
Né?
Falava que era estéril pelo Pablo.
É. Então...
E ela reconheceu, né, que o fato de dar a luz como ser estéril era coisa que vinha de Deus.
Coisa que vinha de Deus. E aí ela... Hora de amargura. Ora, e isso é uma lição muito forte para nós. Ela ora de amargura. Então ela não ora bonito. Ela ora de amargura. Ela não está conseguindo nem comer. E ela ora. E ela não está orando pela igreja. Não está orando pelo povo de Deus. Não está orando pela Bíblia. Não. Ela está orando pela situação dela. E no meio dessa situação... Então, por isso que eu falo, na oração a gente não pode ser hipócrita, a gente não fica falando palavra bonita, citando palavra, achando que Deus gosta de palavra bonita. Ele gosta de realidade, ele gosta de verdade. Então, quando você está falando assim, de Deus, Deus, eu não aguento mais, Deus, essa megera aqui está me atormentando a vida. E o Senhor fechou meu ventre, e ela tem filhos e eu não tenho. E como é que fica esse negócio? E no meio da oração surgiu a ideia. Então, assim, quando Deus começa a responder a sua oração? Dentro da sua própria oração. Dentro da sua própria oração. Porque dentro da oração, ela começou a pensar, Deus, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor todos os dias da vida dele. Ela não estava pensando nisso antes de orar. Ela estava amargurada com a megera lá. Ela estava amargurada com a concorrente dela lá. Ela falou da amargura e não conseguia nem falar, nem a voz audível, de tanta raiva. De tanta amargura. Isso é oração de raiva. E oração sincera. E oração de amargura. Então, estava orando pela igreja, não estava orando para Deus por causa da situação pessoal dela. E aí, no meio da oração, surgiu a ideia. Deus, vamos fazer um negócio? O Senhor me dá um filho, eu devolvo para o Senhor. Quando ela teve isso, que é, nasceu no coração de Deus, ela ficou alegre. Porque dentro da oração, ela já soube que ela tinha a resposta. Eu toquei em Deus, Deus me deu esse pedido, e esse pedido vai funcionar. E ela já foi comer, já foi tranquilo, ela ficou numa boa, porque no meio da oração ela já soube que... E aí quando veio, ela cumpriu o trato dela, e aí mudou a história de Israel. Mudou a história de Israel, por causa da oração dela, né? Porque o menino que ela deu para Deus, Samuel, ouvido por Deus, esse menino começou a ser o para-raio onde o relâmpago da palavra de Deus chegava nele. Entendeu? Chegou em Samuel e aí mudou a história de Israel e começou outra história. Terminou o tempo dos juízes. Então, duas mulheres, uma se tornou antecedente do rei Davi, outra foi mãe de Samuel, que ungiu Davi. Duas mulheres mudaram o destino do povo de Deus. Duas mulheres numa época terrível para a mulher, não é? Uma época terrível para a mulher, duas mulheres mudaram a história de Israel. Isso é uma mulher estéril e a outra moabita, né? Mudaram a história de Israel e a Bíblia conta direitinho o caso, né? Conta direitinho. Como que Israel saiu dessa época escura, desses 400 anos terríveis, deprimentes, através de duas mulheres. Maravilhoso, né? Deus é tremendo, de a palavra dele nos ilumina mesmo, muito, muito bonito, muito maravilhoso.
Uma coisa que eu vi assim, que Davi, ele, a história de Ruth é graça total, né?
É.
Davi nasceu já na realidade de graça, porque ele vem de uma geração em graça em Deus.
Graça.
E a história de Davi é graça sobre graça.
Graça sobre graça. Intervenção de Deus na história, né? Raabe, como pode? Depois Ruth, como pode? Não tem. Depois ele era o último, né? Davi era o oitavo ou o sétimo, depende, né? Se tinha sete irmãos, se tinha. Mas ele era o último, ele era o caçula. O pai nem chamou ele. Então, assim, é graça total mesmo. Assim, não há nenhum merecimento do homem nisso aí, não. E o último ponto que eu quero ressaltar aqui é a questão do ser humano. O ser humano. O ser humano tem áreas onde ele tem fraqueza. Não tem ninguém que não tem, tá? Então, a única diferença é que algumas pessoas sabem onde está a sua área de fraqueza e tem algumas pessoas que não sabem onde está a sua área de fraqueza. Mas, por exemplo, qual que era a fraqueza de Sansão? Mulher, de modo geral, e principalmente mulher que fica pingando no ouvido. Assim. Destruiu ele, né? Destruiu ele. Uma fraqueza, ele tinha muitas forças, mas tinha uma área de fraqueza letal, perigoso, né? Gideão quase não teve fraqueza, mas teve, deixou o negócio do Éfod, né? Baraque foi um homem de muita fé, mas ele era homem banana, né? Porque ele escorou na Débora, falou, não, se você for comigo, eu vou. Quer dizer, não é se Deus for comigo, se você for comigo. Falei, não, eu vou com você, tranquilo. Só que a vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Né? Então, assim, Gideão tinha aquele problema de duvidar, que precisava de muita confirmação. Então, assim, você vê que tem a história de Manoá, né? Manoá e a mulher dele que não tem nome, né? Mas a mãe de Sansão é muito mais sensata do que o marido, né? Se Deus queria matar a gente, né? Ele não ia dar uma palavra dessa pra nós, né? Entendeu? Então, assim, palavras que você diz saudade, palavra de sabedoria, né? Palavra é uma pessoa sensata. E criou ele direitinho do jeito que Deus tinha mandado. Você é uma mulher sem nome, mas uma mulher digna de honra na Bíblia, pelas coisas que ela falou. E o anjo só visitava ela, não visitava ele, né? Então, assim, todos nós temos áreas de fraquezas e o que Deus quer para a igreja é uma estrutura que permite que essas fraquezas não nos derrubem. Né? Ele quer que nós tenhamos interdependência uns com os outros. Estou falando isso porque, se você olhar a história do século XX, você vai ver esses generais de Deus, grandes coisas maravilhosas, mas todos eles têm fraquezas graves e às vezes as fraquezas derrubam eles totalmente. Então o diabo sabe onde pegar e pega na fraqueza. Né? Então, nós precisamos entender que Deus não quer hoje heróis, juízes igual os juízes daquela época. Né? Ele quer pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de dons, cheias de ministérios, mas que são conscientes de suas fraquezas e sabem depender de outras pessoas para protegê-los nessas fraquezas, certo? Então, esse é o sonho de Deus, é formar uma estrutura que permita que Deus governe através de pessoas com dons. Deus, assim, esse negócio tem gente que diz, não, Deus não quer que ninguém seja destacado. Não, Deus quer destacar pessoas. Tem pessoas que são chamadas para ser, ter um dom de cântico maravilhoso, destacado, maravilhoso. Tem pessoas chamadas assim. Tem pessoas chamadas para pregação, para cura, para... Assim, Deus não tem problema de destacar pessoas, não. Mas tem problema das pessoas destacadas se isolarem, ficar sozinhas, e a fraqueza delas ser um ponto onde o diabo aterriza e derruba elas e envergonha o nome de Deus. Né? Então, assim, Deus vai usar pessoas marcantemente, vai usar você, talvez, em alguns momentos, de uma forma marcante, vai usar. Mas você não tem que preocupar com a hora que ele vai usar, que jeito que vai usar. Você tem que preocupar em formar a base sua para que, quando ele te usar, o diabo não tire proveito e te derruba usando sua área de fraqueza. Né? E para isso, a gente precisa conhecer a área de fraqueza que tem e precisa confessar essas áreas para outras pessoas e ser coberto e ajudado por outras pessoas, certo? Então, tem pessoa que tem área de finanças, problemática em finanças. Tem pessoa que tem problema com mulheres, ou vice-versa, né? Com homens. Né? Tem pessoas que têm problemas com orgulho. Né? Tem pessoas que têm problema com a língua. É uma série de problemas, né? Possíveis. Mas tem. Porque a pessoa tem esses problemas, ela não tem dom, Deus não quer usar ela? De jeito nenhum. Todos nós temos problemas. E todos nós Deus pode usar. Mas a gente precisa se precaver para que essa área de problema que eu tenho não fique escondido, talvez nem eu sei direito. E aí, quanto mais você sobe em destaque, Deus começa a te usar, o Espírito Santo desce sobre você, e você começa a ser usado, é nessa hora que o diabo fala, a fraqueza dele é essa. Pega. E traz vergonha sobre toda a igreja por causa de você. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, quando Deus vai nos usar, problema dele. Mas como nós vamos agir quando ele nos usar, problema nosso. Né? Nós temos que nos precaver e entender isso. E quando nós ficamos sabendo fraqueza de irmãos, a gente tem que ir lá, procurar cobrir essa fraqueza, suprir essa fraqueza, proteger essa pessoa para que ela não seja envergonhada, né? O diabo não encontre um jeito de derrubar ela e traga vergonha sobre ela e sobre a igreja. Amém? Então, nós vamos parar por ali e a semana que vem a gente vai começar a partir de 1 Samuel, né? Nós vamos começar em 1 Samuel e ir direto.